DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, é nota forte da atualidade. O presidente dos Estados Unidos da América e a primeira-dama testaram positivo para Covid-19. Na China, uma estudante está a investigar onda de discriminação contra africanos em plena pandemia de Covid-19.
Frente ao racismo, esse preconceito vive-se na China, sim. Vês no base, tem alguém sentado ao teu lado e essa pessoa levanta-se, tu sentaste, ali já é meio estranho. Tipo, ah, deu lugar à pessoa, mas a pessoa recusou.
Vice-presidente de Angola avança com uma queixa-crime por difamação contra o ativista português Paulo de Moraes.
O facto de a filha do atual vice-presidente de Angola ter gasto no seu casamento muitos milhões, terá gasto nos vestidos de casamento, como aliás foi de conhecimento público, 200 mil dólares.
Vacinas contra a Covid-19 ainda não estão disponíveis, mas os países ricos já querem comprar toda a produção. Nesta edição, vamos passar em revista as principais notícias que marcam a atualidade nesta sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Sou Brahim Adarame. Bom dia. É para já a notícia da última hora. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, testaram positivo para o novo coronavírus, escreve o próprio presidente na rede social Twitter. Já lá vamos, mas antes, na China, uma estudante do secundário passou uma semana a investigar a onda de discriminação contra a comunidade africana na cidade de Cantão durante a crise de Covid-19. A correspondente da DW África em Macau, Catarina Domingues, falou com esta jovem, também com outros africanos.
Em tempos de pandemia e do movimento Black Lives Matter, Cantão, no sul da China, tornou-se uma panela de pressão prestes a rebentar. Em abril, a transmissão local do novo coronavírus estava mais controlada, mas a notícia de que 5 nigerianos tinham Covid-19 desencadeou uma onda de medo e um sentimento contra estrangeiros na cidade. Vários africanos foram obrigados a fazer quarentena, submetidos a testes em massa e a despejos forçados, também impedidos de entrar em restaurantes ou hotéis. Foi esta crescente tensão que levou um grupo de estudantes do secundário de Suzhou, no leste da China, a viajar até ao sul para acompanhar a situação. A ideia partiu de Chen Xingbei, quando estava a fazer um trabalho para a escola.
O meu tema era a parcialidade dos mídia. Quando estava a ver as notícias, reparei como os africanos não estavam a ser bem tratados. Essas notícias viralizaram na internet, mas estranhamente esse tipo de notícias no YouTube não se espalharam pela China continental, não só por causa da firewall, mas também sinto que os chineses não foram ver as notícias. Será que não têm curiosidade com o que se passa no mundo? E são estes conflitos tão graves como os meios de comunicação estão a retratar?
Ao longo de uma semana, os estudantes falaram com vários membros da comunidade africana e com residentes locais. Da investigação resultou o documentário Africanos em Cantão, Malentendidos, Discriminação e Comunicação.
Entrevistei um chinês que disse que vivem africanos em alguns bairros perto do dele. E ele disse que se um grande fluxo de africanos viesse para o bairro dele, os chineses teriam medo.
Na última década, Cantão, um histórico entreposto comercial, tornou-se casa de uma das maiores comunidades africanas na Ásia. É aí que vive também há 15 anos o angolano Gil Fernandes.
A China é um continente muito extenso. Há áreas em que as pessoas nunca tiveram contato direito com africanos. Muitas dessas pessoas, praticamente, ficavam a reparar e tal, de uma forma, não é, que você podia pensar que era discriminatória.
O empresário admite que em abril houve atitudes de discriminação racial, mas que estas partiram de uma minoria da população. Muitas vezes, diz o angolano, trata-se de desconhecimento. Mas nem todos têm esta opinião.
Consoante ao racismo, esse preconceito vive-se na China, sim.
Carmo Ferreira, de Angola, vive em Xiamen, na província vizinha de Fujian. É aí que está a terminar o curso de engenharia eletrónica.
Vês no base, tem alguém sentado ao teu lado e essa pessoa levanta-se, tu sentaste, ali já é meio estranho. Há muita gente a reportar situações de gênero. Colegas tipo, ah, deu lugar à pessoa, mas a pessoa recusou.
O estudante defende que o abuso racial devia ser punido. Já Chen Xingbei fala na importância da educação numa sociedade muito homogénea.
O nacionalismo na China é muito forte, porque é isso que juntou as pessoas na luta por um futuro melhor. Mas tem efeitos adversos, como o facto de a geração mais velha resistir a alargar esta ideia de que a China é mais forte.
A jovem acredita que os mal-entendidos e a barreira da língua contribuem para o afastamento entre as comunidades. Os dois angolanos falam também de um choque cultural. Carmo Ferreira acrescenta.
A África nunca teve assim tanto. Nós vemos os africanos a virem formar na Europa, nos Estados Unidos, nas Américas ou na Ásia. Mas tu raramente vês um asiático a se formar na África.
De Macau para a DW África, Catarina Domingues.
E abrimos agora o espaço onde a sua voz conta. Hoje perguntamos, será que os Estados africanos estão em condições de confrontar a China por alegados maus-tratos a cidadãos africanos em Cantão? Sérgio Moelelele comenta que os Estados africanos têm a obrigação de proteger seus cidadãos em qualquer lugar do mundo. O problema é que os Estados são subservientes em relação à China por causa das dívidas. É tempo de a África despertar e melhorar os termos dos acordos. A oportunidade de formação não deve equivaler-se a tratamento degradante dos africanos, escreve Sérgio. Manuel de Isabel Lembe diz que não vão enfrentar a China porque o sustento de África provém da China. Deva Secato Júnior comenta que isto só irá acontecer quando a África tornar-se independente financeiramente e parar de emprestar bilhões e bilhões de dólares à China.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O diretor-geral para a África do Banco Mundial fez um balanço positivo da primeira visita que efetuou a Angola, durante a qual transmitiu ao governo a necessidade de maior aposta no capital humano. Questionado se o Banco Mundial apoia a retirada do subsídio aos combustíveis, processo no qual Angola se prepara para entrar, Jean Christophe disse que aquela instituição bancária está a apoiar na implementação desse desiderato. Prossegue hoje as audições pela Procuradoria-Geral da República de Angola no âmbito do processo que envolve o empresário Carlos João Vicente. A PGR chamou várias individualidades ligadas à Sonangol para prestar esclarecimentos no caso que envolve a transferência de centenas de milhões de dólares para contas controladas pelo empresário Carlos São Vicente, dono do grupo AAA, que durante quase uma década deteve monopólio dos grupos e seguros das atividades petrolíferas. O orçamento do Estado de Cabo Verde para 2021 é de 706,4 milhões de euros, um aumento de 27,3 milhões de euros. O OGE cabo-verdiano ainda prevê um crescimento de 4,5% se o país conseguir controlar a pandemia da Covid-19. O ministro das Finanças, Olavo Correia, disse que a situação pode tornar-se insustentável porque só em 2020 Cabo Verde já gastou mais de 154 milhões de euros com medidas de combate à Covid-19.
Olhando para toda a intervenção do Estado, não é? Portanto, na educação, na saúde, proteção dos empregos e proteção dos rendimentos, estamos a falar de mais de 17 milhões de contos. Representa cerca de 14% do PIB. Por isso que eu falei da insustentabilidade futura, se não conseguirmos controlar a pandemia.
Cabo Verde vive já uma profunda crise política e económica provocada pela pandemia, com o setor do turismo que garante 25% do PIB parado desde março, com perdas que podem chegar aos 70%. O governo são-tomense baixou o nível de prevenção contra a Covid-19 no país, substituindo hoje o estado de calamidade por situação de alerta, que vai vigorar durante os próximos 15 dias, indicou fonte governamental.
DW África. Deutsche Welle.
Bornito de Sousa, atual vice-presidente de Angola, e a filha Naulila Diogo Graça interpuseram uma queixa-crime por difamação contra o ativista português anticorrupção. Em causa estão comentários de Paulo de Moraes na imprensa e nas redes sociais sobre vestidos de noiva que teriam custado mais de 200 mil dólares e que teriam sido adquiridos pela filha de Bornito de Sousa. Em causa estariam também uma expressão que Paulo de Moraes terá usado para descrever a filha como a nova princesa de Angola e que a Naulila Diogo não terá gostado, João Carlos.
Para já não foi deduzida nenhuma acusação. Fonte que conhece o processo disse à DW África que está na fase de inquérito o caso levantado junto do Ministério Público Português contra Paulo de Moraes na qualidade de denunciado por este ter feito sucessivas declarações públicas que alegadamente denigrem a imagem de Naulila Diogo Graça e de seu pai Bornito de Sousa, vice-presidente de Angola. O ativista anticorrupção denunciou através da rede social Facebook e do canal televisivo CMTV a 23 de janeiro uma suposta compra de luxo da filha do governante angolano. Naulila Diogo Graça teria adquirido vestidos de noiva criados por uma estilista israelita e acessórios para o seu casamento ocorrido em outubro de 2014, que terão custado mais de 200 mil dólares. Abordado pela DW África, Paulo de Moraes reafirma as críticas que fez na altura e considera inadmissível a ostentação destas práticas.
O facto de a filha do atual vice-presidente de Angola ter gasto no seu casamento muitos milhões, terá gasto nos vestidos de casamento, como aliás foi de conhecimento público, 200 mil dólares.
Paulo de Moraes fez outras afirmações que, de acordo com os queixosos, se traduzem em ofensa à sua imagem e bom nome. Entre as ofensas está a colagem que o ativista português faz a práticas do anterior executivo, nomeadamente a comparação à empresária Isabel dos Santos, popularmente conhecida como a Princesa de Angola, visada no conhecido escândalo de corrupção denunciado no âmbito do Luanda Leaks. Na sequência deste episódio de vestido de noiva, Paulo de Moraes qualificou Naulila Diogo Graça como a nova princesa de Angola, o que terá desagradado aos denunciantes que não se reveem nas práticas do anterior executivo de José Eduardo dos Santos. Paulo de Moraes deverá ser ouvido no Ministério Público do Porto no dia 20 de outubro, pelo que diz estar seguro das revelações que fez antes.
Os factos que eu revelo nestas comunicações que tenho feito sobre o assunto são objetivos, comprováveis e não carecem de qualquer prova. As opiniões que eu emito sobre esses factos, emito-as no uso de um direito constitucional que é o meu direito de liberdade de expressão.
Igualmente contactado pela DW África, Paulo de Moura Marques, ligado a uma sociedade de advogados em Lisboa que representa os denunciantes, não quis avançar mais informações sobre este caso.
Por razões legais, não posso dar nenhuma declaração em discurso direto, porque o processo está em segredo de justiça. Detalhes, infelizmente, nesta fase eu não posso dar.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
As vacinas contra a Covid-19 ainda não estão aprovadas cientificamente e autorizadas para serem usadas no combate à doença. Mas os países ricos já estão a tentar comprar quase toda a produção para os seus cidadãos. Por exemplo, as grandes potências como os Estados Unidos da América, Reino Unido e Japão, além da União Europeia, já encomendaram 2 mil milhões de doses de pelo menos 6 vacinas, cujos ensaios estão mais avançados, isto de acordo com a revista Nature. Como é que os países mais pobres, principalmente os países africanos, vão ter acesso a essas vacinas? O epidemiologista sul-africano Salim Abdul Karim não compreende por que é que os países mais ricos querem comprar quase toda a produção só para eles.
It is disturbing to note that several countries have fallen prey to vaccine nationalism.
É incompreensível que alguns países tenham sido vítimas de um nacionalismo vacinal. Partem do falso pressuposto de que a segurança é possível para alguns países enquanto o vírus continua a propagar-se noutros países mais pobres que não podem comprar vacinas. É simplesmente errado pensar que se possa estar seguro quando os outros não estão. Acredito que é do interesse de todo o mundo assegurar que as vacinas estejam disponíveis para as pessoas em todo o mundo. Um grupo de especialistas decidiu criar uma aliança que tem um programa internacional denominado COVAX, visando garantir a distribuição justa de vacinas que serão aprovadas pela OMS juntamente com outras organizações. COVAX quer evitar o que aconteceu em 2009 e 2010, quando os países africanos receberam uma vacina contra a peste suína só um ano após o surto. Aurélia Nguyen é a diretora do Gabinete de Vacinas da organização Gavi.
É evidente que, a curto prazo, a procura irá superar a oferta de vacinas. Nunca teremos vacinas suficientes se assumirmos que precisamos de 2 doses para cada pessoa no mundo. Queremos assegurar 2 mil milhões de doses de vacinas até ao final de 2021. Isso seria suficiente para vacinar as pessoas expostas a maior risco de infecção, tais como idosos, enfermeiros, e pessoal médico em cada país. A aliança que defende a distribuição justa de vacinas recebeu imediatamente apoio de mais de 71 países com altos rendimentos. Aurélia Nguyen diz que o projeto não só precisa de dinheiro, mas também da solidariedade. Podemos conseguir isto porque, através do nosso programa chamado Instalação COVAX, podemos reunir o poder de compra de um grande grupo de países. E juntos somos mais fortes e juntos podemos fazer um investimento maior e mais bem coordenado do que qualquer país ou região. Entretanto, os países africanos já estão a trabalhar na identificação de grupo de países que seriam priorizados quando chegar a vacina contra a Covid-19. Para já, o mundo inteiro continua a aguardar com muita expectativa os resultados que provem a eficácia dos testes de vacina contra a Covid-19 que estão a ser desenvolvidas um pouco por todo o mundo. De acordo com a OMS, estão em andamento cerca de 191 projetos. 40 desses projetos estão em avaliação clínica, o que significa que estão a ser testados em humanos.
DW Notícias.
Retomamos a notícia da abertura deste jornal. De resto, a nota que domina a atualidade internacional. O presidente dos Estados Unidos da América acaba de anunciar que o seu teste da Covid-19 foi positivo, assim como o da mulher Melania Trump. E Trump escreveu na rede social Twitter, diz que vamos iniciar imediatamente o nosso processo de quarentena e recuperação. Iremos passar por isto juntos, acrescentou o presidente norte-americano. A justiça do Ruanda deverá decidir hoje sobre a libertação, sob fiança, de Paulo Rozabagini, que inspirou o filme Hotel Ruanda, acusado de terrorismo, assassinato e financiamento de rebelião. Paulo foi preso em 31 de agosto no Aeroporto Internacional de Kigali, de acordo com a versão do governo ruandês, embora sua família e advogados afirmem que foi raptado, ficou desaparecido e foi sujeito a uma transferência extraordinária do Dubai para Ruanda. A Oxfam Internacional alertou hoje que o Uganda arrisca perder, nos próximos 25 anos, até 300 milhões de dólares de receita do megaprojeto petrolífero liderado pelo grupo francês Total na África Ocidental, devido ao seu tratado fiscal com os Países Baixos. Já os chefes de governo e de Estado da União Europeia chegaram hoje a acordo sobre a aplicação de sanções aos repressores na Bielorrússia após um processo negocial de quase 9 horas que assegura onde tentavam assegurar a cedência de Chipre. Dizem que o objetivo da União Europeia é que as pessoas da Bielorrússia tenham o direito de decidir o seu próprio futuro. No desporto, começa hoje a terceira jornada da Bundesliga, com o duelo muito importante entre Union Berlin e Mainz. Amanhã, não perca o relato de António Deus na DW África. A partir das 18 horas e 20 minutos tempo da Alemanha, o RB Leipzig, Schalke 04.
DW, espaço do ouvinte.
Sobre o maltrato dos africanos na China, Napoleão Oliveira comenta que os Estados africanos devem optar pelo respeito e cooperação e devem defender os interesses dos africanos para tomar medidas sérias contra as autoridades chinesas. Também Ibrahimo Vieira diz que os líderes não estão preocupados com esta situação porque se trata de uma questão da dependência de África à China. Recebemos mensagem de Albino Manuel, de Manuel de Isabel, Juliano Manuel, Deva Júnior, Armando Guamba. A todos os ouvintes, bom dia, muito obrigado, bom fim de semana.